Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host deste podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E comigo temos duas maravilhosas convidadas que eu vou pedir para elas se apresentarem. Lindy, por favor, se apresente.
Alô, alô, garotas e gayzinhas. E aqui a gente tem mais garotas do que gayzinhas, é isso?
Amo.
Eu sou a Lindy XOXO. Eu sou drag queen, sou cantora. Meus pronomes são ela e dela também. Sou uma mulher lésbica de São Bernardo do Campo, mas quase São Paulo. Porque tô nessa vida de voltar.
Perfeita. E com a gente aqui também, Ginger, por favor, se apresente.
Alô, alô, graças a Deus, meu nome é Ginger Moon, sou atriz, bailarina, às vezes dou uma cantadinha também, né, louca, sou burlesca, drag queen há 7 anos, meus pronomes são ela, dela, eu sou uma mulher pansexual, amarela, e tenho as tetas mais rápidas do oeste.
Amo!
Maravilhosa, começamos bem, né? A gente vai falar aqui sobre drag queens daqui a pouco. E pra começar, combinei com as meninas, a gente fazer um bingo. Porque é uma coisa assim, né? Tudo a ver com drag queen. Uma coisa moderna aqui. Cada uma tem uma cartela que tem as mesmas coisas, mas em ordens diferentes. Na cartela delas tem várias situações drags, né? Que podem ter acontecido com elas ou não. Depois eu vou disponibilizar essa imagem aí pra vocês falarem se eu viajei muito ou se tem a ver com o universo também. E aqui vou no meu papelzinho aqui, no meu sorteio. Deixa eu ver a primeira. Se já aconteceu com vocês, vocês marcam aí, tá?
Tá.
Já trabalhou em algo que odeia para aperfeiçoar sua drag?
Já trabalhei, né? Óbvio, a gente já fez de tudo nessa vida pra conseguir bancar a drag, assim, que drag é caro, né? E a gente tem que se virar nos 30 pra fazer os rolês acontecer. Até a gente conseguir um cachê, entre aspas, digno, demora muito. Então, realmente, já fiz muita coisa que eu não gostava pra poder bancar essa patricinha que é a Ginger Moon.
É, eu acho que a minha resposta é a mesma que a Ginger. Eu tava pensando em alguma coisa tipo, ai, fiz uma aula de uma coisa que eu não gosto. Mas eu não tava chegando em lugar nenhum. Mas agora que ela falou, é isso.
É o que a gente faz, né, pra sobreviver.
Artista no Brasil, né, gata?
Sortear outra aqui, deixa eu ver aqui.
Lá vem, o que será que vem aí?
Ah, tem coisas boas e coisas ruins. Porque, pô, já fui instigada aqui que eu fazia um jogo que só tinha opções
coisa
péssimas.
Ruim.
Então, nesse eu dei uma variada. É, já inspirou outra mulher a fazer drag também.
A Didia pode marcar comigo aqui, é isso.
Só o fato de vocês existirem já inspira, né? Então é.
É, sim, não, mas também eu falei da Ginger, porque a Ginger se monta antes de mim. E eu já falei isso pra ela. Eu lembro de ver ela se montando no Instagram, de seguir ela no Instagram, ver o drag series dela. E falar, passada, o que é isso? Não entender nada daquela barriga. Mas essa semana também já recebi várias vezes mensagens de meninas falando que começaram a se montar, que adoraram me ver, enfim, é perfeito.
Eu acho que eu acabei inspirando bastante mulheres, assim, ainda mais que eu tinha antigamente o grupo Riot Queens, que foi, acho que o primeiro grupo de mulheres drags, assim, do Brasil. E a gente meteu a cara tapa, assim, e conseguiu muito job, muita coisa. E eu acho que isso acabou inspirando muita mina a começar a fazer drag também.
A peruca já caiu em uma performance?
Não.
Nunca!
Sabe prender a peruca.
Eu queria esse gostinho pro viado.
Assim, já foi pra trás, mas nunca caiu.
Pra trás um pouquinho, ok. Agora, cair, nunca. E isso é uma coisa, né? A gente tem que sempre estar bem mais acabada, ter muito mais cuidado, porque, nossa, se acontece uma coisa dessas com a gente, nossa!
A gente não pode se dar o luxo de não ser perfeita. Tem que ser sempre colocada.
É, imagina, gente.
Pelo fato de vocês serem mulheres, aí cobram que vocês sejam 100% polidas, né? Tem que estar tudo perfeito, não pode errar, maquiagem, performance.
Não, é porque assim, se a gente tá perfeita, já tem muitos problemas. Já é tipo, ai, mas é mais fácil, ai, mas não sei o quê. Imagina se a gente não tá perfeita, entendeu?
É, realmente, que é muito aquela foto da Beyoncé do lado do Ed Sheeran. Que a Ed Sheeran tá de calça jeans e camiseta, e a Beyoncé tá com um vestido gigantesco, maravilhoso, um cabelo enorme. Pra mim, é basicamente isso, assim. Tipo, se você é um homem cis, você tá com um vestidinho preto, uma peruquinha, já te consideram drag.
Uma peruca loira, tranquila.
É, agora, se a gente tá com 500 mil coisas, ainda questionam o que a gente faz, sabe? Então, a gente não pode dar esse luxo mesmo.
Nossa, isso é tão forte, né? Isso vai pra todas as áreas, né? Tudo que a mulher vai fazer já quebra pra isso. E no universo drag também, isso fica mais forte ainda, né?
Com certeza. A gente costuma falar, a gente tem uma peça, né? Já vou aqui dar a divulgadinha.
Pode divulgar.
A gente tem uma peça que é o Vingativas, que é uma peça que a gente resgata figuras históricas femininas do transformismo brasileiro, né? E é uma peça feita só por mulheres drags, que é eu, a Lindy, a Jacques Follet e a Maldita Hammer. E aí, nessa peça, a gente fala que tem tanta mulher fazendo trabalhos fodas para um monte de homem mediano ocupando cargos e ganhando muito mais do que a gente, sabe?
E é muito sobre essa coisa que a gente também fala no espetáculo, de que a gente é sempre colocada nesse lugar de inspiração, né? Então, tipo, se você for olhar essas gays que criticam a gente, que estão ocupando os lugares que a gente poderia ocupar, as inspirações delas são, ai, a Madonna, ai, a Gaga. E, tipo, o que são essas mulheres se não grandes drag queens? Que a gente só não considera elas drag queens porque elas são mulheres.
Exatamente.
Aí, a gente volta pra toda essa coisa da perfeição. Tipo, eu aprendi a fazer alguns looks da minha drag vendo a Lady Gaga de sujeira e calcinha em cima do palco. Então, tipo, por que que agora que eu faço não é legal assim o suficiente? Ah, me respeita.
Nervosa.
Amiga, eu tô assim hoje.
Vocês colocaram muito bem. Eu vou continuar aqui o bingo, que a gente vai falando sobre as coisas. Teve que explicar a origem do seu nome. As pessoas devem perguntar bastante, né?
Nossa, sempre.
Acho que é um clássico de drag, em geral.
Não, quando vai dar entrevista, assim, é a primeira coisa, né? Tipo...
Eu não vou perguntar, eu vou deixar no mistério.
Ícone, vamos pesquisar, gente.
Vai lá no perfil delas, procura saber, engaja, e aí vocês vão descobrir o significado do nome delas.
É, gata, tem tanta entrevista.
Ficou indignada com uma eliminação de RuPaul.
Ah, sim. Não lembro qual, mas sim, há muito tempo atrás, quando eu vi o RuPaul.
É, exatamente. Não, sim, eu também, com certeza. Mas, assim, não vou lembrar também, porque, gente, eu não acompanho mais RuPaul.
Eu também não.
Vocês assistiram, conheceram, pararam de assistir, como é que é?
Tipo, eu sempre conheci drags e tal, mas eu comecei a assistir RuPaul lá em 2015. E aí que me instigou mais de ir atrás de drags mulheres e tal. E eu gostava muito do programa, assim. Eu acho que isso acontece meio que com todo mundo que começa a se montar. Que vê o programa, acha lindo, não sei o quê. E aí começa a se montar e vê o que é a cena drag de verdade.
Uhum.
E vê o que é o programa de verdade, sabe? O que tem por trás, tem muita coisa errada por trás. E a magia acaba, sabe? Tipo, acho que a primeira vista é muito mágico, pô. Mas depois que a gente lida com o meio drag, lida com tudo isso, a gente acaba desencantando. E muita drag não assiste RuPaul, porque é um recorte muito específico, assim.
Eu comecei a assistir RuPaul em 2013, real, assim, as pessoas não assistiam. Eu era um bebezinho, mas eu assisti o RuPaul. Gostava super, tal, fui muito apaixonada por RuPaul's Drag Race. E aí eu comecei a entrar, tipo, nos grupos do Facebook, que tinha pra falar de RuPaul. E aí eu conheci a cena brasileira nessa época. Então conheci as meninas que se montavam, a Paloma Maremoto, a Vlada Vitrova, a Ginger e as Riot pelo Facebook. Só que como eu era menor de idade, eu não podia ir nos lugares e, enfim, conhecer as festas das pessoas. Então o meu contato era todo pela internet. Então eu assisti RuPaul, assim, com força, eu acho que até 2017. 4 anos de RuPaul na minha vida. Aí depois eu achei meio sem graça, mas ok. E aí eu comecei a me montar. E aí eu confesso que eu comecei a sentir raiva de RuPaul por passar uma imagem tão errada da cena. E tipo, num recorte mais específico, que é falando do fato de eu ser uma mulher e das pessoas que não são gays cis que se montam, RuPaul é muito prejudicial, sabe? Então tipo, eu fico muito puta porque eu vejo muita mina que é fã de drag e que tá em todas as festas que vem as drag de RuPaul. Só que não conhece a cena, porque só conhecem RuPaul's Drag Race. Não conhece a gente que faz drag, menina que fala, ai, eu amo me montar e tal, mas só acompanha, sei lá, a Denali. Só acompanha a Alaska. Ai, gata. Dá um tempo, né?
Eu também, eu era muito fã de RuPaul. Eu comecei a assistir, tipo assim, 2014, muito tempo atrás. Eu acho engraçado que meus amigos homens, cis, gays, na época, ficavam assim, nossa, pelo amor de Deus, eles odiavam. Depois eles começaram a amar, né? Mas, vou falar que eu nunca mais assisti? Assisti sim, mas assisto reclamando, sabe? Isso que vocês estão falando, eu escutei um podcast britânico que eles debatem sobre isso, né? Por que que RuPaul, tipo, quando você começa a assistir, você acha tão disruptivo e depois que você vai entendendo algumas coisas, você fala, ele não tá se atualizando, né? Porque ele mantém essa narrativa de manter sempre homem cis ali, ele faz uma exceção ou outra, mas parece que é a que custo pra ele, porque, né? E aí a convidada responde uma coisa que é assim, a gente começou assistindo achando que RuPaul era feito para as pessoas queers, mas não, RuPaul é mainstream, ele mostra só uma camada, ele não tem interesse em mudar, ele quer pegar só aquela parte que é palatável do universo drag, que as pessoas, tipo, famílias vão assistir, não sei o quê, ele não tá interessado no universo queer, que é o que a gente espera, o que a gente reivindica muitas vezes. Isso não vai acontecer em RuPaul Drag Race, a gente esquece que não vai ter, né?
Sim, a última temporada que eu assisti foi durante a pandemia, que foi a temporada que ia ter a primeira mina fazendo drag lá do Reino Unido. Aí eu falei, não, vou assistir. E foi na época da pandemia, eu tava fazendo coisa pro YouTube. Falei, vou fazer review ainda pra engajar mais a temporada. A mina, ela se machuca e sai no segundo episódio.
Sério? Ah, que bosta.
Mas eu continuei até o final. Porque, né, já tinha prometido. Achei que ia vir aí uma mudança, mas não.
Mas desse UK nem tem RuPaul, né?
Não, a UK tem a RuPaul. Tem? O do Reino Unido tem.
É, verdade,
é
tem,
a única franquia que tem ela.
Ah, tá. Eu nunca vi o UK.
O UK é bom.
É, o Reino Unido é praticamente o único que é meio que a mesma coisa, só que em outro país.
Mas é uma temporada boa, assim. Tipo, eu assisti a da... Ai, uma gorda que ganhou.
A primeira, eu acho. Lawrence Cheney.
Isso, nossa. A temporada é muito boa dela mesmo. Mas assim, eu acho que são raras exceções. Falam que é da Espanha, muito bom também, né? Da Tailândia. Mas não tem o RuPaul, né? Então também pode ser um ponto a mais, assim. E aí eu não sei o que esperar do Brasil.
Medo, eu só tenho medo.
Porque, assim, já adoram dar pitaco no nosso trabalho. De todas as drags, né? Eu acho que adoram dar pitaco, assim, gente que não faz drag, que não sabe fazer um delineado, que adora falar bosta sobre o nosso trabalho, adora falar o que a gente pode ou não pode fazer. E tem uma coisa muito também sobre dinheiro no Brasil, sabe? Tipo, fazer drag no Brasil é muito caro.
Fazer drag no Brasil é impossível, né, amiga?
Mano, eu fui ver a ficha de inscrição. Você precisa tirar foto de 10 looks diferentes. Você precisa fazer 2 imitações. Você precisa, sabe, tipo, é uma coisa que não é a realidade da drag brasileira, assim. Vai ser a realidade de quem? De, tipo, quem tem dinheiro, das drag que tem dinheiro, que são, tipo, raras exceções. Quer dizer, elas que vão conseguir entrar desse jeito, sabe? Tipo, e as gatas que estão no meio drag, que estão vivendo esse meio, não vão conseguir, porque, sabe, tem todas essas questões.
Uhum.
E aí eu tenho muito medo do que vai ser esse RuPaul. Muita gente marcando a gente pra
participar?
Pra participar.
E coitada, as pessoas com as melhores intenções, né? Mas tipo, gente, deixa eu contar pra você.
É, com as melhores intenções do mundo, claro. Tipo, gosta do nosso trabalho. Mas reality show por si só já é muito tóxico. RuPaul, então, é tóxico, é misógino, é gordofóbico, racista. Então, assim, eu acho que não é uma coisa que eu, pelo menos, tô preparada psicologicamente pra isso, sabe? Pra lidar com esse fandom tóxico pra caralho.
Nossa, tem isso ainda, né? As pessoas são completamente doidas, o fandom de RuPaul. Que isso?
É que as pessoas acham que elas conhecem drag pelo que elas veem em RuPaul, e não é.
Sim.
Tipo, elas não sabem nada do que é o meio drag.
Sim, é igual, tipo, eu moro em Belo Horizonte, né? Que eu não, confesso que eu não conheço tanto a cena drag. Conheço algumas drags, mas são homens cis que fazem. Mas tem a cena de batalha de Vogue aqui em Belo Horizonte, que as pessoas vão assistir e ficam revoltadas com as juízas pelas notas que elas dão de avaliação correta. Porque quer quem, tipo, lacra mais, que faz as coisas de RuPaul. E o povo, tipo, não consegue assistir um negócio sem assumir que você não entende os movimentos do Vogue, os movimentos que tem que fazer lá. Que não é a mesma coisa de alguém caindo de espacate no RuPaul, sabe? Então, imagino que seja uma coisa bem por aí.
A cena ballroom tem muito problema com a cena drag, inclusive. Eu acho que aqui no Brasil até nem tanto. Mas é porque dizem que as drags roubaram muita coisa da cena ballroom. E eu acredito que sim, mas teve uma separação aí que foi meio estranha, né? Porque as drags sempre estiveram na cena ballroom. Então... Então,
a RuPaul e muita gente capitalizou em cima dessa cena sem levantar essa cena, né? Porque, tipo, querendo ou não, é isso. As drags também faziam parte, né? E também estavam ali no underground correndo junto. Então, eu acho que é esse rolê de levar
pro... O problema é sempre o mainstream, né? Eu acho.
É, de levar pro mercado e ganhar dinheiro em cima disso, sem colocar o dinheiro na mão das pessoas de que deviam estar ganhando mesmo. Que inventaram aquilo, que fizeram aquilo.
Perfeito. Eu vou tirar mais um bingo aqui. Ó, essa aqui é fofinha, tá vendo? Porque eu também coloquei coisas legais. Quem já foi acolhida na cena drag com carinho?
Eu acho que fui.
Eu acho que fui também. Eu acho que eu tive muita sorte, assim, de... Na época que eu comecei, tinha muita mina começando. Foi o boom de drag, eu acho, 2015. É, foi a época da Pablo, da Glória, dali, enfim. Tipo, eu acho que foi um boom muito grande e, consequentemente, tinha muita mina fazendo drag. E aí a gente se juntou, sabe, pra dar o rolê e pra meter o pé nas 500 portas. E também fui acolhida na minha família drag também, que eu consegui uma família drag e, tipo, acolhida, né? Tipo, acolhida daquele jeito, né? O shade, mas pra lá e pra cá, mas é um acolhimento.
É uma família. Família, né, gata?
Como uma família é.
Não é amor sempre, mas eu acho que eu tive essa sorte de ter esse acolhimento.
É, eu acho que quando eu comecei bem tímida, assim, em 2019. E aí eu só frequentava um rolê, que era a Feijão, aqui em São Paulo. Era uma festa que acontecia de domingo, uma festa, tipo, feita basicamente pra celebrar a arte drag. Então, era frequentada por drag, para drag. As bichas iam lá desmontada mesmo, às vezes, mas ia pra fortalecer o rolê. E a organização abria muito espaço, assim, pra performance. Então, tipo, você não ganhava nada, né? Mas você podia ir lá e performar, você só precisava conversar antes, pedir antes e tal. Então, assim, pra mim, que tava começando, foi uma oportunidade muito bacana e era um ambiente muito, muito acolhedor, apesar de várias coisas. Eu acho que, na medida que drag pode ser acolhedor, foi um ambiente bem acolhedor. E na época eu não saía pra outros lugares, então, de boa. Aí veio pandemia, então, no começo deu tudo certo.
No começo.
Gostei.
Não. Depois eu já tava mais forte.
Já tava com a autoestima mais trabalhada, né?
É.
Já se apresentou em um evento vazio.
Vazio em que sentido? Tipo, 5 pessoas já é vazio, né?
É, tipo, que talvez que você tinha uma expectativa que tivesse mais pessoas do que estavam ali, vamos colocar assim.
Eu já me apresentei em tudo quanto é lugar, né? Então, sim. A minha primeira performance, inclusive, primeira vez que eu performei, que foi a primeira vez que eu saí montada, que a Pamela Safik me enfiou nesse lugar, assim, era uma festa na Engabaú. Eu esperava ter pelo menos, sei lá, 50 pessoas, tinha 10, e foi maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Foi incrível, assim, tipo, mesmo tendo 10 pessoas, tava todo mundo muito ali, assim, e curtindo muitas performances. Então, sim, já me apresentei num lugar vazio.
É, de drag, eu não sei se sim, mas eu sou atriz, então de atriz, já sim, muitas vezes.
O sofrimento.
Já cheguei aí pro teatro, me arrumar toda, e o produtor cancelar a peça na hora, porque não tinha vendido nenhum ingresso.
Ai, que doce.
Nossa, eu lembrei de um caso também. Eu tava trabalhando no cabaré da Cecília, era uma quarta-feira, né, então a gente já não esperava muita gente, mas, juro, não apareceu ninguém. Do nada, apareceu a Clarice Falcão, com 4 amigos.
Sério?
Na hora eu não reconheci ela, na hora eu fiz assim, ah, qual é o seu nome? Dela, Clarice. Ah, oh, Clarice. E depois eu fiz assim, tipo, ah! E aí eu apresentei pra Clarice Falcão e seus 4 amigos. Foi tudo.
Mentira!
Gente, que história ótima!
Eles deram caixinha depois?
Deram caixinha. Ela me segue no Instagram, foi tudo.
Tudo, bafo.
Ai, que tudo!
Foi um show fechado, não é que tava vazio, foi um show fechado.
Exatamente, particular para ela. Ela fechou, show, show. Muito bom.
Ó, amiga, eu tô quase aqui, hein?
Ó, tá quase no bingo.
Eu também.
É, já perguntaram, tipo, você tá lá de drag, né? Já perguntaram, tipo, você se veste assim o tempo todo?
Não.
Eu acho que não.
Então, viajei nessa aqui, né? Tudo bem.
Amiga, isso é uma coisa da fama, entendeu?
Ah, tá.
A gente ainda não chegou nesse nível.
Que isso, já são famosas. É, já se maquiou, mas ficou em casa.
Oh.
Pandemia, né, amor?
Pandemia.
Toda pandemia.
Mas eu já montei e não fui pra festa.
Não, eu nunca fiz isso, amiga. Eu não tenho coragem.
Mas se montou toda, ficou em casa, de boinha.
Me montei, me achei feia.
Ah, não.
Me montei, olhei pra espelho e falei, feia, não vou.
Mentira! Oh, meu Deus, um baixo astral bateu.
Amiga!
Mas faz uns anos já, gente. E daí, o pior é que eu tava bonita. Depois eu olhei e falei, nossa, eu tava bonita. Eu devia só tá doida.
Só no dia ruim.
Aquele meme da galinha se olhando no espelho, assim, eu sou doida.
Eu amo isso. Já levou spoiler de RuPaul Drag Race.
Twitter, gente, não tem nem como, inferno.
E ainda mais agora que a gente não acompanha, né? Eu ia tentar assistir esse último All Stars que passou. Mas eu comecei e fiquei com tanta preguiça. Aí chegou na semana da final e falei, ai, vou tentar fugir de spoiler e tal. Impossível! Impossível! As pessoas só sabem falar disso no tópico drag. Aí eu falei, foda-se.
Eu comecei a assistir essa última, mas tava até boa. Só que aí tem que baixar, né? Tem que fazer todo esse rolê. Eu acabo ficando com preguiça.
Sim.
Eu fico pensando nisso e falo, nossa, como eu virei uma preguiçosa de streaming.
Sim. Eu tô total.
Quando eu tinha 13 anos, eu baixava skins.
Sim!
Amiga.
Eu pegava vários vírus e falava, gente, hoje em dia não tem mais essa paciência.
Já gastei horas arrumando a legenda que tava fora, não sei o quê. Vê se eu tenho paciência pra isso hoje em dia.
Não, gente, isso eu nunca fiz. Sou de outra geração.
Já nasceu com streaming, então, né? Entendi.
Ficou bem cedo pra mim.
É Baby Netflix. Você não foi hacker, igual a gente.
Não, eu baixava música, eu era a rainha do For Shared.
Amor.
Mas filme eu tinha muita preguiça, demorava muito, filme, série, eu falava, ai, tá bom.
Demorava. Ok, voltamos para polêmicas. Ouviu que não poderia ser drag por não ser um homem cis.
Pô, caceta, já ouvi.
Ô, monte, toda hora. Um comentáriozinho de fã de RuPaul.
Sim.
Eu acho que é mais fã de RuPaul, assim, que fala essas bosta. Porque pessoas que convivem no meio drag, meio que já sabem, sabe? Tipo, que convivem de verdade.
Uhum.
Claro que depende do meio que a gente vai, né?
Ah, não, e é difícil ter cara pra chegar e falar isso na nossa cara.
É.
Tipo assim, a pessoa tem que estar ou muito bêbada ou com muita raiva.
Sim.
Então, normalmente a gente ouve isso na internet.
É muito fácil a pessoa na internet falar bosta porque tá só a fotinho dela lá, mas na cara a cara não tem coragem.
Sim. É, no meu TikTok eu falo muito sobre isso, assim. Na real, agora eu nem tenho falado tanto mais.
Cansa, né?
É, não, e também eu tô pensando num rebranding, entendeu?
Ah, assim.
Era nosso.
Pro meu conteúdo. Mas é também porque cansa e também porque, tipo, eu acho que o meu trabalho tem muito mais a oferecer do que ser só taxado pelas pessoas assim, ah, é drag, então não vou acompanhar. Ou, ah, é mulher drag, então vou acompanhar menos ainda, sabe? Então eu tenho tentado pensar em outras coisas pra mostrar e outras coisas pra fazer por causa disso, por esse preconceito. Então, tipo assim, eu já li coisas inimagináveis que eu lia e falava assim, não é possível que essa pessoa acredita nisso que ela tá falando. Não é possível. Aí eu só desisto. Quer dizer, hoje em dia eu nem fico mais mal quando as pessoas falam essas coisas.
É, exatamente. Hoje em dia eu só ignoro. Porque é burrice, sabe?
Engaja aí mesmo. Obrigado.
Isso tem uma coisa que eu aprendi, é que, tipo, quem quer aprender, aprende. Quem não quer, não vai nem escutar. Então, não vale a pena a gente gastar a nossa energia com isso, sendo que a gente tá aqui já fazendo nosso trabalho pra caramba. Tipo, a gente trabalha um monte e é isso, sabe? Tipo, quem realmente importa tá aí com a gente, é sobre.
Eu tenho dois tipos de hate no meu Instagram do podcast, que é o conservador, que vem menos, ou que é... Não pode nem falar esse nome, porque senão aparece que é as transfóbicas, radfem. Eu não respondo, eu deleto. Porque esse tipo de pessoa quer conversar, não. Essa pessoa quer impor a do mesmo jeito que um conservador quer. Obviamente tem outras nuances, não vou entrar em debate nisso. Mas a pessoa entra numa página que tá lá falando sobre coisas diversas pra me ofender, ela nem me conhece, ainda mais porque é podcast. Se tem uma hora que você tem que ouvir, eu tenho certeza que ela não ouviu, sabe?
Uhum.
Eu só ignoro, deleto.
Teve uma vez que um vídeo meu falando de mulher fazendo drag viralizou entre as radfans, assim. E elas achando que eu tava apoiando elas, gente. Eu fiquei em pânico, juro.
Não!
Meu Deus,
se isso vaza na cena, as pessoas acham que eu sou transfóbica, que é isso?
Lindy, radfan.
Juro, eu já tava preparada pro meu cancelamento.
Amiga, eu ia ser a primeira.
Eu sei, eu tava pensando, a Ginger.
Nossa, gente, que horror. Deus me livre.
Não, vamos nem falar não, porque aparece, elas aparecem em todo lugar.
Pode ser nomeada.
Não pode ser nomeada. Ó, vou ver aqui, ó, a gente tá faltando pouco, será que vocês vão conseguir nessa?
Vamos lá, Fê, agora vai.
Ó, essa é bonita. Sentiu orgulho da sua arte no mundo.
Puceta.
O que é isso?
É linda.
Não senti. Ela está revoltada porque ela não está marcando.
Eu tenho três lugares para marcar. Você podia ter falado três, não era nenhuma dessas. Você fez bingo?
Porque tem dois, se apresentou em um lugar vazio, então eu fiz bingo, porque...
Não, é se apresentou em um lugar vazio e em um lugar lotado, amiga.
Não, os dois aqui estão... Se apresentou em evento vazio.
Então eu que... eu que fiz errado, então.
Olha só.
Então eu fiz bingo.
Isso aqui tava marcado desde o começo pra eu perder. Absurdo.
Eu não acredito que eu fiz errado. Desculpa, gente, sou de Lexus.
Eu bingo!
Palhaça, Ginger Moon, ridícula.
Vamos ter duas vencedoras aqui, tal qual um certo RuPaul de drag fez aí. Mas vamos ignorar que eu errei e continuar então nesse aqui, só pra gente não provocar o ódio aqui. Mas aí vocês marcaram esse? Sentiu orgulho da sua arte?
Sim, no mundo assim, eu, geral.
Eu amo que você tava tão concentrada que quando eu falei, sentiu orgulho da sua arte no mundo, você falou buceta, porque você não tinha marcado.
Mas é porque, assim, óbvio que eu sinto orgulho e quando eu não tô me auto-sabotando, eu consigo sentir muito orgulho. Consigo ficar muito feliz pelo meu trabalho. Porque eu sempre fui uma criança doidinha. Ai, ela é... She's so crazy, I love her. Não, eu era meio louca mesmo, assim. É, eu fazia show no banheiro pras minhas amigas, no banheiro da escola. No intervalo, eu cantava pra elas. Fazia minha turnê dos banheiros da escola.
Olha, ela adora um banheirão.
Amiga! Eu preciso me expor! Mas eu ia super maquiada pra escola, sempre, assim, muito extravagante. Eu era a menina do batom azul, que usava batom colorido em 2012. Cada dia era um batom diferente. Então, assim, sempre fui. E eu sempre sofri muito bullying. Então, isso sempre foi muito difícil, assim, pra mim. Eu postava vídeo cantando, as pessoas me zoavam. Enfim, criança artista queer, basicamente, pra resumir muito a história. E comentei com você antes da gente começar a gravar que eu sou atriz musical, né? Estudo teatro musical e durante muito tempo da minha vida eu achei que o teatro musical ia ser o lugar de explorar todas essas vontades que eu tinha dentro de mim. Só que quando eu parei pra me dedicar a isso mesmo, não me sentia assim, livre o suficiente, né? Porque o teatro musical, como é feito no Brasil principalmente, ainda, ele tem muitas regrinhas e muitas determinações e muito um jeito que você precisa ser. Isso não fazia sentido pra mim. Então, quando eu encontrei a drag, eu me senti muito livre, cheia de possibilidades. E eu olho pro meu trabalho hoje e eu penso, nossa, a Lívia de 10 anos ia estar muito orgulhosa do que ela tá fazendo agora. Ela ia estar muito feliz de saber que a gente tá fazendo isso. Então, sim, já olhei pro meu trabalho e senti orgulho.
Ai, que lindo. Amei, perfeito.
Quem vê, pensa que fofo.
A gente hoje veio aqui pra acabar com a imagem. Que é isso, mulher?
Ganhou no bingo que foi adulterado pra ela.
Privilégios.
Vocês querem que eu leia as outras cartas, já que o bingo foi adulterado?
Ah, vamos ver qual era a próxima, pra ver se eu ia ganhar na próxima.
Ó, esse que a gente também já falou, né, que teve que explicar que a cena não é só o RuPaul Drag Race.
Eu ia ganhar bingo.
Aí ia ganhar bingo,
eu
ia ganhar nada.
Ódio.
Ia ser as duas juntas. Tudo bem, amiga, divido minha coroa com você.
Palhaça.
É bom informar que não tem prêmio nenhum, né? Então...
Os concursos no Brasil são assim mesmo.
Pelo que eu tinha visto no contrato, não era? Não tinha um cachezinho de 10 mil que eu fiquei sabendo?
Como você sabe, né? Que podcast independente tem muito dinheiro, né? Então, poderia pagar 10 mil.
Amiga, juro.
A outra que era, se já ouvi que drag é mais fácil para mulher.
Um monte.
Esse eu já ouvi na minha cara.
Pra pessoa falar isso, ela tem que exatamente não entender o que é drag, né? Porque a partir daí...
A pessoa pra falar isso, ela acha que ela entende muito de drag. Ela acha que ela entende tanto que ela pode me ensinar, entendeu? Porque quando eu ouvi isso, foi de um produtor da noite, assim, um cara de 40, 50 anos, achando que ia ensinar pra menina de 19 o que, que era drag e sobre o quanto ela podia aprender com ele.
Ai, que delícia.
Eu tava performando num rolê aí e ouvi isso depois de performar, foi ótimo. Ainda tava com um amigo meu viado do lado, o cara virou pra ele e falou, você entende que pra ele é muito mais difícil fazer do que pra você, né? A bicha, quando se montou, fez uma drag feia, coitada.
Não, e é uma coisa, assim, é de querer colocar o que, que é a drag. Porque, assim, ai, É muito mais difícil. Gente, todas as minas que eu conheço demoram muito mais na maquiagem pra começar. Tipo, a gente faz uma maquiagem muito maior do que a maioria dos boy cis que a gente convive. A gente, às vezes, usa roupas muito mais apertadas, muito mais... Enfim, tipo, tem essa coisa de que drag tem que aquendar. Não são todos que aquendam e, tipo, não tem que aquendar, sabe? É, não tem que tirar barba. Tipo, isso é muito coisa de que o RuPaul coloca mesmo. Tipo, ai, você... Drag é isso, isso e isso. Então, pra homem cis, vai ser mais difícil porque eles têm que aquendar. Porque eles têm que tirar barba. E, gente, é uma idiotice isso de achar que maquiagem drag tem que tornar o rosto feminino também.
No final das contas, é essa cobrança da dificuldade, assim, que é maior pra homens, em teoria, vem muito de querer se adequar a um padrão de feminilidade, né? E quando se diz que pra eles é mais fácil, não se reconhece que feminilidade é um padrão que a gente segue, né? Não é o natural. A gente não nasce sendo feminina, sabendo andar de salto, sabendo fazer delineado, sabendo colocar corpete na cintura. A gente não nasce sabendo fazer isso. Inclusive, a gente sofreu muito pra aprender a fazer essa porra a vida inteira.
Inclusive, eu não sei, por exemplo.
Exato. Então, é muito injusto essa fala de, ah, é mais fácil pra mulher, porque algumas gays e muita gente vê um espetáculo na feminilidade e acha que a feminilidade é linda, acha que isso é tudo muito legal, que é tudo muito bacana e que a gente gosta de fazer isso. Mas a grande questão é que pra mulheres cis, principalmente, não existe essa opção de gostar ou não gostar. É uma questão de sobrevivência mesmo. Eu costumo falar que, tipo, eu tive que aprender a fazer maquiagem porque se eu não soubesse me maquiar, eu não consigo um emprego. Simples assim. Se eu chegar no emprego sem maquiagem, eu sou relaxada, eu sou feia, eu sou... E a gente não tem esse privilégio, acabou. Então, dizer que drag é mais fácil pra mulher é não reconhecer o sofrimento da feminilidade.
Não, perfeito.
Não, eu acho tão burrice isso, tipo, o que que é a feminilidade, o que que é a masculinidade,
exatamente,
sabe? As gays, elas costumam ter os mesmos discursos que os conservadores.
Mulher tem que usar rosa e ter a cintura fininha e andar de salto e ser bonita.
Gente, é o mesmo discurso que o conservadorismo faz. E elas estão combatendo conservadorismo com conservadorismo. É legal.
Achando que estão sendo revolucionários, né? Tipo,
você colocar esse tipo de discurso de que é muito mais fácil... É burrice. Pra mim, é burrice, simplesmente.
Porque você acha que ser drag é, tipo, você colocar tudo que você entende como universo feminino e pronto, é isso. Não tem arte, não tem performance, não tem o que a pessoa cria, desenvolve. Ah, então, o que, que é isso? É isso que você gosta de assistir? Fica até meio estranho, né? Isso que eles nem sabem o que, que eles gostam, realmente. Gostam de criticar.
A verdade é que eu vejo que essa arte drag vendável e que faz sucesso hoje em dia, que tem muito a ver com o RuPaul, é isso da feminilidade. Feminilidade perfeita, né? E ela é tão perfeita exatamente porque ela não é feita por mulheres. Essa feminilidade é feita por homens cis. E é isso, no final das contas, né? A gente tá numa cultura que é misógina, que não ama mulheres, e nunca vai amar coisas que são feitas por mulheres. Por isso que gay critica tanto diva pop. Porque, querendo ou não, no final das contas, ainda é uma mulher que eles acham que eles podiam estar fazendo melhor. Então, às vezes, muitas gays se colocam nesse lugar de agora eu consigo fazer melhor e eu tô fazendo melhor. Vocês podem até gostar. Cada um gosta do que quiser, né? Vocês podem até gostar, mas não venha dizer pra mim que isso é revolucionário, que vocês estão criando uma contracultura, porque vocês não estão. Vocês não estão revolucionando nada. É tipo falar que o teatro grego era revolucionário porque não tinha mulher atuando. Não é. É misoginia.
Nossa, achei muito boa essa colocação que você colocou sobre a diva pop, né? Porque é um amor e um ódio. Outro dia, não, tem um tempo já que eu briguei com um amigo meu, porque eu adoro a Luísa Sonza, né?
Uhum.
E aí, a briga dele era tipo assim, ah, mas ela não tem nada, não entrega nada. Entrega o quê? O que você quer? Porque ele queria que ela fosse, não sei lá, milhões e tal. Aí, tipo assim, cara, eu gosto das músicas dela, porque ela entrega um pop ali, que é o que eu quero. Eu não quero nada além de muita coisa, né?
Uhum.
Eu posso estar errada, mas eu acho que em vários momentos ela sempre defendeu e deu oportunidade pra comunidade LGBT. Coisas que outras divas pops que só defendem quando é conveniente, eles colocam no patamar. Aí eu tava brigando com a da Luísa Sonza com o gay. Mas, tipo assim, qual que é o prazer em odiar? Porque ele também pode não gostar. Tipo, ah, não gosto da música dela, não quero ouvir, sei lá o quê. Mas é, tipo, entretenimento, né? Qual que eu vou colocar no pedestal, qual que eu vou odiar, qual que eu vou fazer que elas estejam uma contra a outra. Isso é muito doido, né?
É, de sempre rivalizar a mulher.
Sempre isso, as diva pop sempre tem que estar perfeita, sempre tem que fazer tudo. Tem que cantar perfeitamente, tem que dançar perfeitamente, tem que, sabe, criar coisas incríveis. E os homens não faz nada.
Faz nada.
Assim, tipo, um que era incrível, sei lá, Michael Jackson, mas tipo...
Anos 80, quantas já vieram depois dele?
Exatamente. Você vê os boys hoje em dia, você fala, ué...
Cadê? Aparece uma bichinha aí pra ser diva pop, então vai, minha filha.
Eu acho que o Lil Nas X, que eu amo, que ele tá chegando nesse patamar, mas assim, não tem essa cobrança, sabe? De tipo, da perfeição, de você ter que fazer tudo perfeito. E não tem tanto hate quanto as mulheres têm.
Não, amiga, eu acho que o Lil Nas é super foda em vários aspectos. Mas, tipo, aquela foto que ele postou mijando no prêmio lá, que cagou pra ele. Imagina uma mulher fazendo isso.
Ah, é.
Não tô falando que ele tá certo nem errado. Mas, tipo, uma mulher não tem a possibilidade de fazer isso. Ah, tipo, é. A Janet Jackson até hoje sofrendo boicote que apareceu a porra do mamilo dela na TV.
Nossa.
É. Vai se fuder, a irmã do Michael Jackson. Dá licença.
Enquanto o outro lá, que era medíocre, ficou fazendo sucesso por muito tempo, né?
É, mas eu acho que a grande questão é isso, que eles sempre precisam rivalizar e não conseguem enxergar, né, o que existe de positivo entre uma e outra. Eu sou muito dessa cultura de diva pop, e eu estudo para ser uma diva pop, então tô inserida nisso de alguma forma, mas eu acho que é muito sobre reconhecer o valor, apesar de qualquer coisa, sabe? Tem coisas que não me agradam sobre a Luísa, como tem coisas que super me agradam. Não é por isso que eu acho ela uma bosta. Não, ué. E nem por isso também que eu acho ela a melhor do mundo. Eu reconheço que ela é uma ótima cantora.
E não vai colocar hate nela, gratuito.
Exato. Ai, gente,
sim, esse é o
mais
ponto.
O que fazer. Porra, já é um trabalho. Por favor. Para, o que é isso?
O grande problema é o desemprego no Brasil.
Paulo Guedes, ajuda aí.
Paulo Guedes.
Se as bichas estivessem trabalhando, louca.
Não tava jogando hate em diva pop, é isso. Queria aproveitar para perguntar quais são as suas inspirações.
Quando eu comecei a fazer drag, assim, já conheci a Carmen Miranda, por exemplo, que na nossa peça a gente inclusive fala isso, que ela foi uma grande dragzona, assim, e ela era uma diva pop mesmo, porque ela fazia tudo, né? Cantava, dançava, atuava, usava figurinos enormes, extravagantes, e era...
A primeira diva pop brasileira, amiga.
É, e ela era incrível, assim, tipo, perfeita mesmo, sabe? E teve todo o negócio da mídia, enfim, né? Mas ela era uma grande inspiração, muito assim, porque ela sempre daquele tamanho, só que gigantesca e sempre muito precisa. É o que maravilha também, sempre me inspirei muito nela, porque é o que é sempre gigantesca também, sabe? Ela questionava muito sobre o que é a feminilidade, o que é a masculinidade, né? Sobre o binarismo. E ela era também uma grande mulher drag, assim, gigantesca. E eu acho que ela é inspiração pra muitas drags hoje em dia, né? E quando eu entrei, assim, no meio, eu conheci a Malona, que é minha mãe drag, que foi a primeira drag gorda que eu vi num palco, assim. Foi arrebatador pra mim, sabe? Foi uma, meio que uma ligação ali, sabe? Juntando os pontos, assim, você fala, caralho, nossa, existe drag sem ser magra, sabe? Tipo, até, porque a gente não, é tão normalizado, sabe? A gordofobia no meio LGBT, muito, e tanto que quando eu vi ela, eu fiquei, tipo, sabe, estatelada, assim, ela, a Cherry Pop, que é minha irmã drag também, a Miss G, que é uma burlesca, ela é uma das primeiras burlescas do Brasil, e foram sempre as primeiras que eu vi, assim, gordas em palco, e foi uma puta inspiração pra mim. E também a Alexa Twister, juro, ela é tudo, assim, a Alexa, ela... canta, dança.
Pra quem tá ouvindo e não conhece a Alexa Twister, gente, vão conhecer a Alexa Twister, por
ela
favor.
Ela faz tudo, entendeu? Ela é tudo. Ela é quase uma diva pop pra mim também, porque assim, a bicha, ela é incrível e ela tem uma energia, assim, no palco, que é até assustadora, assim. Ela é um furacão mesmo, assim. Você vê ela, você não consegue esquecer ela. E ela também, nossa, quando eu vi, foi arrebatadora, assim. E eu sempre gostei de trazer o teatro, a dança pras performances. E ela é uma grande inspiração pra mim até hoje, assim. Eu trabalho com ela hoje e, tipo, poder trabalhar com ela e eu trabalho com todas as minhas inspirações no meio drag, inclusive. Eu acho que isso é muito, muito legal, assim, tipo, trabalhar e ter amizade com essas pessoas e poder ver o ser humano por trás também, né, do trabalho é muito legal e são muito inspiradoras pra mim, todas elas.
Só pra complementar isso que a Ginger falou, eu acho que eu me apaixonei ainda mais pela Alexia quando eu conheci a pessoa que ela é, assim.
Uhum.
Porque ela é, tipo... Ela é um ser humano muito surreal, muito generoso, muito...
Sempre falam que, tipo, não conheçam seus ícones, né? Mas, juro, Alex, ela só melhorou, assim, depois que a gente conheceu. Porque ela é um ser humano incrível mesmo. Tipo, a gente, sabe, ela tem uma troca, assim, ela não tem aquela coisa do patamar, sabe? Não se coloca, não... até deveria mais.
Uhum. Ela é foda.
Foda, e ela não se coloca nesse patamar. Mas conhecer ela, assim, só melhorou.
Tem, pra mim também. Eu acho que, assim, a minha maior referência é a Gaga. Eu sou muito fã da Gaga. Sou fã dela, assim, desde novinha mesmo. Mas é porque eu costumo falar, eu sempre cantei. Como eu falei, sempre fui atriz. Que eu queria ser cantora, sempre quis ser cantora. Mas eu não queria ser uma cantora que sentava no banquinho com um vestido bonitinho e um violão e cantava. Eu acho lindo, mas eu queria um salto de 30 centímetros e cílios postiços e um cabelão. E eu queria dar 3 piruetas no palco enquanto eu tô cantando. Eu queria fazer isso, enquanto cantora. Mas era muito difícil ver isso acontecendo em qualquer lugar. E aí, quando eu conheci a Gaga mesmo, eu vi essa possibilidade disso acontecer. Mas ainda assim, tipo, como que eu vou vender isso, né? Tipo, que tipo de cantora é essa? Então, quando eu conheci as drag queens, na minha cabeça fez todo sentido. Eu falei, tá, então é isso aqui. É isso que é a arte do espetáculo. Elas que fazem isso. Então, eu acho que ainda nesse campo da música, uma outra mulher que pra mim é uma grande referência também é a Rita Lee.
Sim,
nessa questão de desafiar os padrões e ir contra o que tá todo mundo falando naquela hora. A Carmen Miranda, óbvio, também. A Elke, como a Ginger falou, acho que a gente compartilha muitas referências, mas é que essas mulheres são incríveis. E assim, no geral, eu me inspiro muito nas minhas amigas mesmo da cena. As pessoas às vezes reclamam no Instagram que eu não sigo elas de volta, no Instagram da Lindy. Mas é porque no Instagram eu gosto de seguir drags. Ou coisas que vão me inspirar, assim. Porque eu gosto de abrir o meu feed do Instagram e me inspirar. E buscar inspiração. Porque realmente é na cena que eu me alimento. É trocando com as minhas amigas. Indo nos lugares e vendo o que elas estão fazendo. Então eu acho que as drag queens, no geral, ainda são grandes inspirações pra mim. Porque eu amo essa arte. Eu amo essa expressão. É muito gratificante pra mim poder estar fazendo isso. E ter conhecido e trocado com tantas artistas incríveis. Quanto eu tenho feito atualmente, assim.
Maravilhosas, né? Só inspiração foda. Essas duas falaram da Elke, eu tinha até separado aqui uma frase da Elke que ela fala, que eu achei muito boa. Que ela fala assim, que uma vez um homem perguntou pra ela, por que tanto? E aí ela respondeu, por que tão pouco? É muito boa.
Amei, amiga, já vamos anotar pra colocar na peça.
Mas vocês estavam falando da peça, a peça tá em cartaz?
Não, agora não tá em cartaz, a gente tá trabalhando em vender o espetáculo pra outros lugares, inclusive se você...
Vem pra Belo Horizonte.
Quer contratar a gente?
Chama aí, gente.
Entra em contato, a gente tem um Instagram do espetáculo, é Vingativas Oficial. Lá a gente já postou algumas informações, mas como a Ginger falou, é um espetáculo que revisita essas figuras de mulheres que foram importantes para a história do transformismo brasileiro. É muito louco porque a gente parou para tentar pensar assim, na história drag do Brasil e acho que esse resgate nunca tinha sido feito, né? Assim, de repensar essas figuras. E tem um momento até do espetáculo que a gente chegou à conclusão de que elas não se reconheciam como essas figuras importantes para a arte transformista, né? E não se reconheciam como parte disso, se reconheciam como inspirações. Mas se a gente vai sentar para estudar o que elas fizeram, foi serem drag queens excelentes. Drag queens, inclusive. Durante essa nossa pesquisa, a Maldita, que é uma das meninas que tá no elenco, trouxe pra gente que a Carmen Miranda foi basicamente a inventora do salto de plataforma.
Uhum.
Ela precisava de saltos altos pra dançar que ainda fossem confortáveis. E aí, nisso, um sapateiro pegou essa ideia e falou, não, tudo bem, vou fazer acontecer. E aí, fez acontecer. Tipo, salto de plataforma existe por causa da Carmen Miranda. Então, não são quaisquer mulheres, assim, que lançaram uma música aqui, fizeram uma apresentaçãozinha ali. Não, elas mudaram a história do entretenimento mundial. E são drag queens e são mulheres. Então, não faz o menor sentido a gente ir pra balada e ter que ouvir merda de viado. Amiga, hoje eu tô, né? A piada.
Você veio ao lugar certo.
Tem até uma outra fala no espetáculo falando desse rolê da Elke, que a gente assistiu um vídeo dela, né? Fez bastante pesquisa. E aí tem um vídeo que ela fala que os animais foram todos feitos muito bem enfeitados, assim, por Deus, pelos deuses. É, só que aí quando chegou nos seres humanos, ela diz: a gente é uns macacos pelados, com essas palavras. E aí ela fala: eu não quero só isso, eu quero mais. Então, é sobre isso, né? A gente quer mais mesmo, porque só isso aqui é muito sem graça. Se pra vocês basta, fiquem com Deus. Mas pra mim não basta.
Maravilhosa. Dava pra fazer só citando várias frases da Elke.
Sim.
Eu queria falar que eu amei vocês. Eu queria gravar assim, umas 3 horas. Eu amei muito, inclusive.
3 horas falando disso, né, amiga?
Que a maldita não tá aqui.
Isso que a maldita não tá aqui.
A gente chama a maldita de malditopédia, porque ela começa a falar e ela pega um resgate histórico de, assim, de todo quanta coisa.
E ela estuda muito, então ela sabe muita coisa.
Então, assim, a gente começa a conversar e, ó, fica horas, horas. Tipo, o espetáculo, o roteiro do espetáculo, a gente foi criando desse jeito, conversando, sabe? E ela ia trazendo, assim, as referências pra gente, da gente... Nossa, daí a Lindy ia escrevendo, tipo, sabe? E a gente criando o roteiro. Foi muito divertido fazer essa peça, assim. E a gente não está em cartaz, mas logo, logo tem uma apresentação nova aí. Mas quem quiser chama a gente, porque essa peça é maravilhosa, assim. São 4 drags maravilhosos, né? Não é querendo dizer. E é muito importante. Eu tenho noção de que essa peça, esse trabalho que a gente tá fazendo é muito importante pra cena drag, sabe? Tipo, mesmo, assim. Eu acho que é um trabalho que nunca foi feito, que nem a Nindy falou. Tipo, desse resgate histórico. E da gente em cena, sabe? Tipo, fazendo o rolê e contando a história de outras mulheres que foram tão importantes também. Então tá sendo muito incrível fazer essa peça. E a gente quer fazer mais. Chama nós.
Amém.
Queria saber se vocês têm alguma indicação pra deixar aqui.
Nossa primeira indicação é o Vingativas. Vão lá seguir, @VingativasOficial, a nossa página. É, a segunda indicação que eu vou fazer é também um jabá, no caso. Falei que eu sou cantora. Eu tenho uma música lançada, se chama Particular Pandemônio. Entrando no meu perfil, já tem ali todas as instruções pra você ouvir a música em qualquer plataforma de áudio que você quiser. É uma música pop, eu gosto de falar sobre saúde mental, sobre, enfim, outras questões nas minhas músicas. E não só vamos dançar e beber e sermos felizes, o que é ótimo também, mas às vezes a gente precisa só ser triste. Então, a minha indicação é a minha música Particular Pandemônio.
A minha indicação, eu acho que a primeira é a série Veneno, que é uma
tudo.
Série incrível, arrebatadora, te faz rir, te faz chorar, te faz ter medo. E é muito importante também, é uma série muito importante, porque... É um elenco também de várias pessoas trans. E não tem trans fake, o que é maravilhoso, né? Tipo, que deveria ser o mínimo, né? E é uma série incrível. E já que a gente tá aqui num podcast sabatão, vou indicar uma banda maravilhosa, que é de umas amigas minhas de Curitiba, que é as Horrorosas Desprezíveis. Elas são incríveis e...
O nome, eu amo!
É muito underground, assim. Uhum. E elas são sapatão e são muito incríveis. É, tem uma música delas que é... Eu vim do futuro e lá só tem sapatão.
Ai, tudo!
Escutem essa música que é maravilhosa.
Deixem também o arroba de vocês.
Então, meu arroba é Lindy, com Y no final, XOXO, 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 underline. Então, Lindy, Xoxo, underline. É, mas é XOXO, tá, gente? Porque, assim...
Lindy Xoxô.
Me respeita, olha. Eu tô falando que a Dindy armou hoje. Ela me pegou pra Cristo, né? Assim, amiga, o que, que é isso?
Nada, amiga. Te amo, querida amiga. O meu arroba é @GingerMoonDrag. Ginger Moon Drag. É ruiva, lua, drag. Em inglês. É isso.
Porque a gente é assim, internacional, já tá pronta pra quando a carreira internacional chegar.
Pra carreira internacional.
É sobre.
Então é isso, gente. Muito obrigada. De verdade, eu amei. Prometo fazer um jogo honesto da próxima vez. Ou quem sabe a gente faz também uma série, contar mais histórias. Enfim, eu amei vocês, vocês estão mais que convidadas.
Já quero de novo.
Sim, por favor.
Nossa, o tanto de história que a gente tem, dá pra ficar horas aqui, realmente. E muito obrigada pelo convite, sempre muito bom a gente poder falar um pouco sobre não só nossa história, mas nossa vida, perrengues. Eu acho que é muito importante a gente ter uma plataforma para falar sobre isso. E muito obrigada.
Eu quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade, né? A gente tava até agora falando da galera transfóbica. E uma coisa que eu sinto muito falta, assim, no movimento feminista e entre organizações de mulheres, é discutir esse rolê drag e essas percepções da feminilidade, porque... querendo ou não, a galera transfóbica, pra não ficar falando o nome, tá errada, mas elas são as únicas pessoas que estão discutindo isso, que estão falando de drag sobre uma perspectiva feminista. Por isso que parece que todo mundo acha isso, mas não é, não é. O feminismo tem muitas vertentes, uhum, e tem muitas opiniões, mas só tem elas falando. Então, muito obrigada por abrir esse espaço pra gente falar sobre isso e pra gente trazer outras perspectivas de quem tá vivendo o rolê, né? De quem tá fazendo acontecer. Porque, no final das contas, essa nossa vivência acaba sendo bem importante. Então, muito obrigada.
Nossa, eu que agradeço. Um presente isso que vocês fizeram aqui. E, com certeza, a gente tem muito o que falar ainda, né? Tipo assim, se eu for procurar aí drag em podcast, vai ter 500 drags, sei lá o que e tal. Tem alguns poucos, inclusive eu escutei um que a Ginger participou. Mas eu acho importante demais a gente conversar sobre isso. Isso que você falou aqui é uma das coisas que mais me motiva, sabe? A gente não pode deixar as narrativas sendo tomadas, porque qualquer pessoa que tiver pouco conhecimento, pouco entendimento, vai... uai, ninguém tá falando e eu tenho uma dor sobre isso. Então eu ouvi, talvez... uma pessoa que tá com uma dor tão grande que tá só espalhando ódio, né? Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, ainda mais no caso que você falou, com quem tem vivência sobre, né? Eu amei, gente. E é isso.
XOXO, guys.
Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar a Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se/sapajusta. E a partir de R$ 3,00, você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente. Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. Esse episódio só foi produzido graças ao apoio de Rafaela Godoy, Carolina Rocha, Paulo Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lilia Lana, Anderson da Silva, Fernando Costa e Cássia Andrade. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters ou pelo site lgbtpodcasters.com.br.